Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária deste dia 31 de julho de 2023. Então, eu solicito a servidora Isabete que faça a chamada dos senhores vereadores.
Daniela Bonatti.
Presente.
Elvis Secato.
Presente.
Jorge Cupini.
Presente.
Iris Canegata.
Presente.
Magali Sirtuli.
Presente.
Paulo Macari.
Presente.
Rodrigo Santin.
Presente.
Rodrigo Santolin.
Presente.
E Rosângela Montepó.
Presente.
Eu convido então agora o vereador Macari para ler um trecho do Evangelho do dia de hoje.
Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 31 a 35. Naquele tempo, Jesus contou-lhe uma parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda, que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior que as outras plantas. E torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhe ainda outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhe falava sem usar parábolas, para cumprir o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Palavra da salvação.
A ata da sessão ordinária do dia 24 de julho está à disposição na Secretaria da Casa para a vista dos senhores vereadores. A ata da sessão ordinária do dia 17 de julho está em discussão e a palavra está com os colegas vereadores. A ata da sessão do dia 17 de julho está em votação. Os vereadores que concordam permanecem como estão e os que não concordam queiram se manifestar. Aprovada a ata, então, do dia 17 de julho. Nós temos baixado 2 projetos de lei complementar que tratam dos vencimentos dos agentes sanitaristas e agentes comunitários de saúde. O prazo de 15 dias expirou hoje e não houveram emendas propostas nesse prazo. Logo, desnecessário mais de 5 dias de prazo para incorporá-las. A CUP não emitiu parecer, dado o mandamento constitucional. Desta forma, ambas estão aptas a serem apreciadas em primeiro turno, tudo conforme estabelece o artigo 181 do Regimento Interno desta Casa. O projeto de lei, então, complementar 02-2023, que dispõe sobre o piso salarial dos agentes comunitários de saúde, com base no artigo 198, parágrafo 9º da Constituição Federal, que estabelece que o preferido piso não seja inferior ao valor de 2 salários mínimos. Está em primeira discussão e a palavra está com os colegas vereadores. O projeto, então, da Lei Complementar 02-2023 está em primeira votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que não concordam querem se manifestar. Aprovado, então, o projeto, a Lei Complementar 02-2023, em primeiro turno. Na segunda-feira, será votado em segundo turno. O projeto de Lei Complementar 03-2023, que dispõe sobre o padrão de vencimento dos agentes sanitaristas, com base no artigo 198, parágrafo 9º da Constituição Federal, que estabelece que o referido piso não seja inferior ao valor de 2 salários mínimos, está em primeira discussão. E a palavra está com os colegas vereadores. Então, o projeto de lei complementar 03-2023, em primeira votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão e que não concordam queiram se manifestar. Aprovado, então, também em primeiro turno, o projeto 03-2023. A lei complementar, digo. Temos baixado o projeto de lei 023-2023, que trata da autorização do Poder Executivo para que receba em cessão de uso imóveis de propriedade do CTG Rodeio da Querência. O prazo da CUP venceria amanhã, mas já o pronunciamento da comissão, e peço ao relator que leia o parecer.
Excelentíssimo senhor presidente do Poder Legislativo de Campinas do Sul,
Comissão Única de Pareceres. Presidente, Rosângela Lázaro Montepó. Secretário, Elvis Paulo Secato. Relator, Rodrigo Santin. Parecer ao projeto de lei 023 de 2023, de 13 de julho de 2023, que autoriza o Poder Executivo Municipal a receber imóvel em cessão de uso e dá outras providências. Relatório. Na data do dia 13 de julho de 2023, o Poder Executivo protocolou na Casa, protocolo número 054, o projeto de lei número 023 de 2023, que objetiva a autorização legislativa para que o Poder Executivo Municipal possa receber imóvel em cessão de uso, dando outras providências. As cópias foram distribuídas aos vereadores e na sessão ordinária do dia 17 de julho de 2023 foi incluído na ordem do dia. Lida a proposição, o senhor presidente consultou a Comissão Única de Pareceres e líderes partidários sobre a possibilidade de ser o projeto discutido e votado, com a dispensa de pareceres, como previsto no artigo 110, parágrafo 2º, do Regimento Interno da Câmara de Vereadores, restando decidido pela comissão, naquela oportunidade, com o consentimento dos líderes partidários, pela necessidade de baixa e cumprimento do prazo regimental, que finda no dia 1º de agosto de 2023, amanhã, terça-feira. A CUP se reuniu na manhã do dia 27 de julho de 2023, nas salas de sessões, presentes a senhora Rosângela Lázaro Montepó, senhora presidente, o relator, vereador Rodrigo Santin, secretário, vereador Elvis Paulo Secato, acompanhados à reunião o vereador Jorge Luiz Cupini, vereadora Daniela Bonatti e o presidente da casa, o senhor Leonir Scanegata. E a convite da CUP, o advogado da casa, Ronaldo de la Lata, que auxiliou nas interpretações e exposição dos pontos técnicos e jurídicos da matéria. Após minuciosa análise e debate sobre a matéria em foco, foi de unânime a decisão, que via reprisar pelo voto do relator, vereador Rodrigo Santin. Voto do relator. O projeto de lei 023 de 2023 sugere que o CTG Rodeio da Querência ceda parte do imóvel urbano, sendo um lote com 2.990 metros quadrados. Bem, aqui já reside uma impossibilidade, dado que a figura da cessão de uso só é permitida entre órgãos públicos, quando um deles for parte. Não há possibilidade de cessão de uso entre uma entidade ou particular, quando a outra parte for poder público ou órgão pertencente à administração. O Decreto Federal número 9.373, de 2018, assim preceitua. Artigo 4º. A cessão. Modalidade de movimentação de bens de caráter precatório e por prazo determinado, com transferência de posse, poderá ser realizada nas seguintes hipóteses. Primeiro, entre órgãos da União. Segundo, entre a União e as autarquias e fundações públicas federais, ou, terceiro, entre a União e as autarquias e fundações públicas federais e os estados, o Distrito Federal e os municípios que suas autarquias e fundações públicas. Por mais imbuídos de boas intenções que possam estar tanto o município quanto a entidade, o meio para que possa ser alcançado o objetivo não é a cessão de uso. Conforme leciona o professor L. Lopes Meirelles em sua obra Direitos Municipais Brasileiro, 13ª edição, Malheiros Editores, página 300 a 301. Quanto à esfera municipal, tem-se que a cessão de uso assim deve ser interpretada. Cessão de uso é a transferência gratuita de posse de bens públicos de uma entidade ou órgão para outro, a fim de que o cessionário o utilize segundo sua normal destinação, por tempo certo ou indeterminado. É ato de colaboração entre repartições públicas, em que aquela que tem bem desnecessário aos seus serviços cede o uso à outra que está precisando, nas condições estabelecidas no respectivo termo de cessão. Realmente, a cessão de uso é uma categoria específica e própria para o transpasse da posse de um bem público para outra entidade ou órgão público da mesma entidade, que dela tenham necessidade e se proponham a entregá-lo nas condições convencionadas com a administração cedente. Entretanto, a cessão de uso vem sendo desvirtuada para a transferência de bens públicos e entes não administrativos e até para particulares. Mesmo que fosse possível, a cessão de uso, nesse caso, em apreço, o doador somente transferiria a posse do bem para o município e jamais a propriedade, restando impedido o ente público de investir recursos públicos em imóveis que não seja de sua propriedade. O mesmo obstáculo seria enfrentado para direcionamento de verbas oriundas de emendas parlamentares e fundos próprios para qualquer espécie de edificação. Superada esta primeira análise, cabe a esta comissão, então, informar que o procedimento legal possível de ser implantado para a resolução desse impasse seria a doação do bem imóvel para a entidade ao município. Doação esta que pode ser com ou sem encargos. Se a doação for simples, não há necessidade de autorização legislativa. Porém, se a doação for com encargos, como por exemplo a previsão de condicionantes onde naquele imóvel deverá o município edificar um centro municipal de tradições gaúchas, será necessário a autorização legislativa. Em havendo encargos, que nos parece que há, tendo sido autorizado pelo legislativo o recebimento do bem, é importante frisar que o ato deverá ser perfectibilizado, aperfeiçoado, através de escritura pública de doação, podendo inclusive ser gravada com cláusula de reversão, caso o donatário deixe de cumprir com a obrigação assumida de construir no prazo a ser estabelecido, dando o direito ao doador em reaver o bem doado, evitando o locuplementamento indevido do município. Supondo que haja doação e que o município construa o CTG, o ato subsequente será a concessão de uso em favor da entidade, pelo prazo que assim for definido, com as condições de satisfação das despesas corriqueiras por este ou aquele, como pagamento de taxas de luz, água, IPTU, etc., conforme for entabuado, tudo com autorização legislativa. Caso a doação seja sem qualquer encargo, a doação poderá ser firmada somente entre as partes, sem autorização legislativa. É importante esclarecer ainda que cabe exclusivamente ao autor propor a alteração do projeto com a previsão de doação, como aqui estou cabalmente demonstrando, se assim entender pertinente. Dessa forma, esta comissão sugere ao senhor presidente que devolva esta proposição ao autor, por ser inadequada e versar sobre assuntos alheios à competência da Câmara, como prevê o artigo 106 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores. Desta forma, esta comissão... Após entendendo o autor por reformular o projeto, poderá fazê-lo e reenviá-lo para apreciação legislativa, entendendo esta comissão à disposição para auxiliar no processo de desfecho. Conclusão. Diante de todo o exposto, sugere a esta comissão que o projeto deixe de ser apreciado pelos vícios apontados e seja então devolvido à origem para a adequação necessária, se assim entender o autor. Salvo melhor interpretação, entendendo a presidência pela apreciação da matéria no estado em que se encontra, fica a aprovação ou rejeição a cargo dos vereadores. Tendo este parecer, caráter opinativo e orientativo, tão somente. Sendo essas as considerações, atenciosamente, Sala das Sessões, 28 de julho de 2023, Rodrigo Santin, relator da CUP, de acordo, Rosângela Lázaro e Montepó, presidente da CUP, e Elvis Paulo Secato, secretário. Ronaldo de la Lata, assistência técnica e jurídica.
Então, diante do teor do parecer da comissão, bem como da resenha da reunião que ocorreu antes da sessão aqui nesse plenário, presente o Poder Executivo e representantes da entidade CTG Rodeiro da Querência, juntamente com os vereadores, devolveremos ao autor do respectivo projeto para as providências que entender pertinente. Desde já, declarando que a Casa é parceira na iniciativa e está disposta a colaborar naquilo que lhe couber. Recebemos também na tarde, hoje, o projeto de lei das diretrizes orçamentárias para 2024. Conforme estabelece o artigo 121 e 122 da Lei Orgânica, o último prazo para o Executivo protocolar na Casa o projeto seria hoje, dia 31 de julho. E a Casa terá o direito de, para dia 15 de setembro para concluir a votação. Então, desde já fica definido que o primeiro turno de discussão e votação da LDO ocorrerá na sessão do dia 4 de setembro e o segundo turno do dia 11 de setembro, que o prazo máximo seria dia 15. Também recebemos aqui o projeto complementar 05-2023, para o qual eu peço ao primeiro secretário que leia o ofício PM 152-2023.
Ofício PM número 152-2023, Campina do Sul, 27 de julho de 2023. Excelentíssimo senhor Leonides Canagata, presidente do Poder Legislativo de Campina do Sul. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, aproveitamos a oportunidade para encaminhar o seguinte projeto de lei para apreciação desta Casa Legislativa. Projeto de Lei Complementar número 005-2023. Altera o padrão de vencimento do cargo de provimento efetivo do município constante na Lei Municipal Complementar número 002, de 26 de julho de 2005. Assim limitado ao exposto, renovamos nossos protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente para o Sérgio Batista, prefeito.
Então, eu solicito à segunda secretária que leia o projeto de lei complementar 05-2023.
Projeto de lei municipal complementar número 005-2023, de 27 de julho de 2023. Altera o padrão de vencimento de cargo do quadro de provimento efetivo do município constante da lei municipal complementar número 002, de 26 de julho de 2005. Paulo Sérgio Batiste, prefeito municipal de Campinas do Sul, estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Campinas do Sul. Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e o sancione e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica alterado o padrão de vencimento do cargo de agente de controle interno a ser modificado no quadro de cargos de provimento efetivo do artigo 3º e anexo 1º da Lei Complementar número 002 de 2005, passando do padrão 11 para o padrão 13. Artigo 3º. Segundo, uma correção. Presidente, uma correção aqui. Artigo 2º seria. As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta de dotação orçamentária própria. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito, 27 de julho de 2023. Paulo Sérgio Batiste, Prefeito.
Então, eu solicito agora ao primeiro secretário que leia a justificativa ao projeto.
Justificativa. Senhor presidente, nobres vereadores, trata o presente projeto de lei de autorização para alteração do padrão de vencimento do cargo de agente de controle interno do nosso município. A defasagem do valor pago pelo município de Campina do Sul em comparação com todos os demais municípios de nossa região é gritante, chegando em alguns casos a ser de até 60% menor. Além disso, analisando o quadro de cargos do município, verifica-se que nenhum que exija curso superior completo encontra-se abaixo do padrão 13, pelo qual também entendemos pertinente o aumento. Assim, por conta da importância do serviço prestado, na medida em que o controlador interno tem a ação de resguardar a entidade pública por meio de orientações preventivas nas áreas contábil, financeira, econômica e patrimonial e administrativa, sempre com vista a atender os princípios norteadores da administração pública, preservando recursos e protegendo os bens patrimoniais, é que apresentamos esse projeto de lei para tentar reduzir essa grande diferença. Por derradeiro, convém registrar que a proposta ora apresentada foi elaborada com estrita observância dos princípios constitucionais e a legislação que rege as atividades da administração pública. Por isso, postulamos a aprovação do presente projeto de lei. Gabinete do Prefeito, 27 de julho de 2023. Paulo Sérgio Batiste, Prefeito.
Como estabelece, então, o artigo 181 do regimento interno desta Casa, o presente projeto fica automaticamente baixado para a CUP pelo prazo de 15 dias, para emissão do parecer até o 20º dia, e posteriormente ser incluído na ordem do dia para a primeira discussão e votação. Então, sendo essa a matéria da ordem do dia de hoje, passaremos às considerações finais, que peço ao primeiro secretário que faça. Só tem um. O vereador Santulin. A palavra com o vereador Santulin.
Palavra, presidente.
Uma palavra.
Senhor presidente, colegas vereadores, população que nos está prestigiando hoje nesta casa e a população que, através da Rádio Campinas, através da live, está nos ouvindo. Eu gostaria de parabenizar o secretário de Desenvolvimento do município de Campinas do Sul, o senhor Lucian Mello. Eu acho que vocês devem ter dado uma olhada nesse final de semana aí, onde começaram a troca das lâmpadas para as lâmpadas de LED. Tive o privilégio da minha rua ali, que é a rua Andradas, ali onde foram trocadas quase todas. Ficou duas lâmpadas só para trás e a diferença é muito grande. Olha, ficou uma rua com uma claridade para o pessoal que sai de noite, mais segurança, né? Vocês sabem que o pessoal que tem criança que sai até 7, 8, 9 horas da noite, uma rua iluminada e uma rua que não esteja muita iluminação, o cara que está em casa fica mais sossegado, né? Juntamente com o governo do estado, o governo municipal ali, são mais de 800 mil. Onde os caras fizeram um projeto, né, junto com a RGE, e é 100% gratuito. Não vão puxar um centavo do bolso. Vai ser trocado 100% das lâmpadas em Campinas, né? E vai ser o investimento a mais de 800 mil que vem de graça. vai ser trocado por lâmpadas de LED, apesar de também a economia que vai dar para o município. Você sabe que...
Rodrigo, me concede uma parte?
Sim.
Vereador Rodrigo. Gostaria de pedir para ti, claro que a economia vai ser grande com LEDs, né? A gente já sabe, nas nossas casas a gente já usa lâmpadas de LED. Porém, há algum projeto, pergunto para ti, porque você é líder de governo, há algum projeto para a redução de gasto de iluminação fora lâmpadas de LED? Tem, de repente, assim, um projeto para as placas solares para o nosso município, fazer uma usina solar para o município abrigar energia? Tem alguma previsão? Você vai ter alguma coisa assim nesse desfecho?
A princípio, eu não posso te responder, que não sei se tem ou não, né? Mas, enfim, é através da RGE que os caras fizeram. E te digo, a única cidade gaúcha com 100% desse projeto ali, gratuito. A única, podem procurar por aí. Tem gente que está trocando, mas eles estão pagando recurso da prefeitura. Né? A única com projeto que foi feito 100% gratuito. E também convidar a população que nos ouve, né? Todo mundo sabe, de 3 a 6 de agosto, de quinta até domingo, a feira nossa aqui em Campinas, né? Depois de uns par de anos, a gente vai voltar. Pessoal, dá um apoio para o comércio local, né? O pessoal que vem de fora também, né? Os shows à noite, né? Então, eu acho que seria por aí, previsão de tempo bom também. E vamos torcer que dê uma boa feira a todos. Senhor presidente, boa noite.
Então, não havendo mais vereadores inscritos para as considerações finais, em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão ordinária.